Outras histórias do desporto têm o apoio de Betway. Intensifica a tua paixão.
Outras histórias hoje com o jornalista de desporto do Observador. Olá, Mariana Fernandes, bom dia.
Olá, bom dia.
Bom dia, começamos no ténis.
Sim, começamos no ténis então. Porque Roger Federer regressa hoje à competição num jogo contra o inglês Daniel Evans no ATP 250 de Doha. E a verdade é que Federer regressa hoje, mais de 400 dias depois do último jogo que fez. E ao longo destes mais de 400 dias, o tenista suíço foi operado duas vezes. Rafa Nadal igualou o recorde de 20 Grand Slams que era de Federer e Djokovic assumiu uma certa liderança da modalidade, ainda que sempre um bocadinho criticada, muito contestada e até de uma forma desportiva e também empírica em tudo aquilo que diz. Ao longo destes mais 400 dias, Federer esteve quase sempre em recuperação, quase sempre com fisioterapia intensa, permanente, quase sempre também a tentar voltar ao nível competitivo necessário para ainda voltar à competição. O que é estranho é que Federer, aos 39 anos, enquanto atleta de alta competição, continua a mostrar que é um bocadinho diferente de todos os outros, nem que seja pelo simples facto de não ter detestado assim tanto ter passado mais de um ano entre recuperação e fisioterapia.
Bem, mas como assim? Em tirar o prazer destas coisas que, apesar de tudo, são negativas, não é? Ele não se importou disso?
Ele, obviamente, reconhece que foi duro, reconhece que foi complicado, mas acaba por ter uma resposta assim muito à Federer, digamos assim. Em declarações este domingo, acabou por explicar que tirou prazer da fisioterapia porque os médicos e os especialistas estavam constantemente surpreendidos com ele por ter recuperado tão bem e tão depressa. É uma frase muito pouco humilde, que na verdade recorda uma outra, que acaba por ser das minhas favoritas na história recente do desporto, quando Federer visitou o estádio do Arsenal, o Emirates, em Londres, e disse depois que conheceu os jogadores e que eles ficaram todos muito contentes por tê-lo conhecido. Portanto, é assim, muita maneira de ser dele, muito pouco humilde, mas a verdade é que eu acho que ele é mesmo assim e que está a ser bastante genuíno. Ao jornal Telegraph, que tem esta semana um ótimo trabalho sobre o regresso do tenista, Federer explicou ainda que nunca ponderou acabar a carreira ao longo deste ano, mesmo tendo 39 anos, mesmo tendo de ser operado uma segunda vez, que sempre encarou tudo isto como um desafio, como o maior desafio da carreira até agora. O suíço interrompeu a carreira há tanto tempo que ainda não jogou nesta realidade pandémica que todos vivemos já há algum tempo e a verdade é que se não fosse a Covid-19, Federer até já poderia ter regressado mais cedo.
Mas porquê? Porquê que poderia ter regressado mais cedo?
Porque apesar de não competir há muitos meses, Federer beneficiou obviamente do estatuto que tem, do facto de ser um dos melhores tenistas da atualidade e foi convidado para integrar os quadros do Open da Austrália que decorreu no passado mês de fevereiro. O problema é que o Grand Slam, e como falámos aqui também, envolvia duas semanas de quarentena antes da competição em si, ou seja, significava 5 semanas na Austrália entre quarentena e competição. Na entrevista ao Telegraph, o Federer diz que agradeceu o convite à organização, mas explicou que com 39 anos, com 20 Grand Slams conquistados e com 4 filhos, já não tem de passar 5 semanas fora de casa para competir, o que também tem muita graça. O suíço regressa hoje, regressa contra Daniel Evans, que curiosamente foi o tenista que Federer convidou para treinar com ele nas últimas 2 semanas em Doha, e a verdade é que voltamos também a ter a elegância de Federer nos cortes.
Disseste muito bem. E do ténis.
Posso meter uma cunha à Mariana?
Então.
Sim, posso? Sim,
ela que o diga.
Sim,
tal como no termómetro o Paulo fica sempre com a realeza, eu também aqui no desporto, sempre que houvesse ténis, eu gostava de ficar com este pelouro.
Ah,
pode ser?
Por mim está fechado.
Olha,
é, boa.
Assim,
boa.
Também eu, assim também eu, não é?
Tu ficas com a realeza, Paulo, no termómetro. Obrigado, Mariana.
Ficou,
podes avançar.
Ficou,
pode,
com
região,
a realeza
avançar.
E fica a ver bater bolas de um lado para o outro.
E do ténis.
Atribuir pelouros, é para organizar um bocadinho mais aqui o nosso trabalho. Vamos
tá
lá.
Bem, Tiago, está bem.
De ténis para o futebol e para um jogo que, Mariana, ainda não aconteceu, mas já é polémico.
Sim, é um jogo que até já falámos aqui na altura do sorteio, aí falámos sobre o facto de Espanha ter ficado no grupo do Kosovo na fase de qualificação para o Mundial 2022, sendo que Espanha não reconhece o Kosovo enquanto país, enquanto Estado soberano. Ora, passaram alguns meses, o assunto esfriou, até porque se percebeu logo à partida que o jogo iria acontecer, apesar disto, e que até existia a possibilidade de a seleção espanhola não ter de receber a seleção kosovar em território espanhol, portanto disputar a partida numa cidade neutra. Esta semana tudo voltou a aquecer da maneira mais 2021 que existe, ou seja, através de um simples tweet.
um tweet, depois o tweet, é pá.
Não, Tiago, agora não parte. É contigo,
como
Tiago?
Assim?
Isto não é ténis.
Pois é, agora, o tweet é comigo. Como assim, Mariana? Um tweet?
Sim, foi um tweet e basicamente a conta oficial da seleção espanhola anunciou num tweet que o selecionador Luis Enrique vai anunciar a convocatória no próximo dia 15 de março e acrescentou nesse mesmo tweet que Espanha vai então começar esta campanha de apuramento para o Mundial 2022, onde vai enfrentar a Grécia, a Geórgia e o território do Kosovo. Ora, é esta palavra, território, o facto de o país ter sido diferenciado dos outros dois, que caiu que nem uma bomba entre os responsáveis kosovares. Em comunicado, a Federação de Futebol do país já disse que interpreta esta designação como uma provocação e disse mesmo que é o seguimento de uma linha destrutiva que tem sido adotada pelo governo espanhol e garantiu até que espera que a Federação Espanhola altere a atitude até à data do jogo e que, se tal não acontecer, irá interceder junto da UEFA para procurar proteção enquanto membro da organização com os mesmos direitos que a Federação Espanhola e que todas as outras, e para garantir que vai entrar em campo com as cores do país e sob o hino nacional do Kosovo.
Mariana, e terminamos em Inglaterra.
Sim, e terminamos com uma ideia que está a surgir em Inglaterra e que pode ganhar mais adeptos na Europa. O presidente da Federação Inglesa de Futebol, Mark Bullingham, disse esta semana que vale a pena explorar a possibilidade de tornar públicas as comunicações entre os árbitros principais e os videoárbitros durante as partidas. Portanto, além de os adeptos que estão a ver em casa poderem ter acesso àquilo que o árbitro também está a ver nas imagens, poderão também ter acesso àquilo que está a ser conversado entre o árbitro que está em campo e o videoárbitro. Bullingham disse, obviamente, que uma mudança deste calibre teria de ser ponderada, teria de ouvir também ao lado dos próprios árbitros, mas que o acesso às conversas entre a equipa de arbitragem poderia desmistificar uma ferramenta que na Premier League, não só, mas principalmente na Premier League esta temporada, tem sido bastante polémica. Isto já acontece noutros desportos, como no futebol americano. Se virmos os jogos de futebol americano, podemos ter acesso àquilo que está a ser conversado entre os árbitros durante o jogo, e é uma notícia que terá claramente outros capítulos, porque a FIFA anteriormente já proibiu esta divulgação há uns anos, depois de ter acontecido nos Estados Unidos e na Austrália, mas para esses capítulos estamos cá.
E tu cá estarás, exatamente. A jornalista do Observador, Mariana Fernandes, com as outras histórias do desporto nas manhãs 360. Até amanhã, Mariana.
Até amanhã.
Outras histórias do desporto teve o apoio de Betway. Intensifica a tua paixão.
Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.